Boa noite aos nobres colegas, boa noite aos presentes. Destaco a presença aqui na Casa Legislativa de Itamonte, a presença do assessor-chefe lá do deputado federal Igor Timo, Reinaldo, que é um grande provedor de recursos para Itamonte. Agradecimento, seja bem-vindo, Adalberto, que o acompanha, os demais presentes, e cumprimento o pessoal que nos acompanha pela rede social. Eu quero informar a importância dos projetos hoje nessa reunião extraordinária, e como presidente desta Casa Legislativa de Itamonte, declaro aberta a quinta reunião extraordinária da 20ª Legislatura da Câmara Municipal de Itamonte, realizada hoje, 29 de julho de 2025. São projetos relevantes e pertinentes, onde o interesse público ele sobressai sobre qualquer pauta política. Quero informar de primeiro plano aos nobres vereadores que foi identificado um erro material no ofício de convocação referente à numeração dos projetos, sendo que o projeto ora mencionado como projeto 29/2025, na verdade, será numerado como projeto 37/2025, mantendo-se na íntegra o mérito do mesmo, o que não inviabiliza a apreciação e votação do projeto supracitado. Vale lembrar, e deixo aqui para complementar essa situação, que o projeto, quando ele vem do Poder Executivo, ele não pode conter numeração. Quem faz a numeração é a Secretaria da Casa Legislativa. Isso é uma tarefa legal de responsabilidade das meninas aqui da Casa e dos componentes. Se isso persistir, vai acontecer a devolução desses projetos, porque ele caracteriza como erro formal. Eu quero pedir para a secretária da mesa que faça a leitura do parecer do projeto de lei número 30/2025, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial e da outras providências.
Boa noite. Projeto de lei número 30/2025. Projeto de lei número 30/2025, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial e da outras providências. O projeto de lei em tela trata-se de abertura de crédito adicional especial, medida que visa a realocação de recursos em áreas específicas de orçamento municipal. A presente proposição encontra-se dentro dos termos de permissivo legal, sendo a propositura da legislação de autoria do Poder Executivo Municipal. Este é o relatório. Parecer. O presente projeto, de iniciativa do Poder Executivo Municipal, trata-se de abertura de crédito adicional especial e da outras providências. A nova legislação não traz aumento de gastos, porém os mandamentos legais devem ser seguidos buscando assegurar que o presente projeto não reste eivado de ilegalidade ou mesmo de inconstitucionalidade. Conforme se apura da análise do projeto de lei e conforme expresso na sua justificativa, trata-se da abertura de crédito adicional especial para complementação de dotação a ser utilizada na área de saúde do município de Itamonte, Minas Gerais. Por fim, o projeto de lei está de acordo com a legislação pertinente, sendo devidamente respeitados os preceitos legais, portanto, não há óbvio que o desaprove. Conclusão. Nessas condições, sobre o ponto de vista legal, desde que observadas as considerações acima explicitadas, o projeto de lei número 30/2025 encontra-se aprovado por essa utilidade. Sala de sessões, 25 de julho de 2025, Germano Justino Ferreira, relator, com vista aos demais membros da comissão de acordo com parecer supla, Cláudia Fernandes Nunes de Carvalho, presidente, Carlos Henrique Romanelli, vice-presidente.
O projeto de lei 30/2025 está em discussão. O projeto de lei 30/2025 está em votação. Como vota a vereadora Alessandra do Hospital?
Aprovado.
Como vota o vereador Danilo de Souza Zacarias?
Aprovado.
Vereador Carlos Henrique Romanelli.
Aprovado.
Vereador Germano Justino.
Aprovado.
Vereadora Cláudia.
Aprovado.
Vereador Dani Delfim.
Aprovado.
Vereadora Luciana Fernandes.
Aprovado.
Vereador Silvio Santoro.
Aprovado.
O projeto de lei 30/2025 foi aprovado por 8 votos e será encaminhado ao Executivo Municipal. Peço à secretária da mesa que faça a leitura do parecer do projeto de lei número 31/2025, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional e da outras providências.
Projeto de lei número 31/2025, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial e da outras providências. O projeto de lei em tela trata-se da abertura de crédito adicional especial, medida que visa a realocação de recursos em área específica do orçamento municipal. A presente proposição encontra-se dentro do termo de permissivo legal, sendo a propositura de legislação de autoria do Poder Executivo Municipal. Parecer. O presente projeto de iniciativa do Poder Executivo Municipal trata-se da abertura de crédito adicional especial e da outras providências. A nova legislação não traz aumento de gastos, porém, os mandamentos legais devem ser seguidos, buscando assegurar que o presente projeto não reste eivado de ilegalidade ou mesmo de inconstitucionalidade. Conforme se apura da análise do projeto de lei e conforme expresso na sua justificativa, trata-se de abertura de crédito adicional especial para complementação de dotação a ser utilizada na área de educação e esportes do município de Itamonte, Minas Gerais. Por fim, o projeto de lei está de acordo com a legislação pertinente, sendo devidamente respeitados os preceitos legais, portanto, não há óbice que o desaprove. Conclusão. Nessas condições, sobre o ponto de vista legal, e desde que observadas as considerações acima explicitadas, o projeto de lei número 31/2025 encontra-se aprovado por essa etilidade. Sala de sessões, 25 de julho de 2025, Germano Justino Ferreira, relator. Convisto aos demais membros da comissão de acordo com parecer supla, Cláudia Fernandes Nunes de Carvalho, presidente, Carlos Henrique Romanelli, vice-presidente.
O projeto de lei 30/2025 está em discussão. O projeto de lei número 30/2025 está em votação. Como vota o vereador Silvio Santoro?
Aprovado.
Vereadora Luciana Fernandes.
Aprovado.
Vereador Dani Delfim.
Aprovado.
Vereadora Cláudia Fernandes.
Aprovado.
Vereador Germaninho.
Aprovado.
Vereador Carlos Henrique Omanelli.
Aprovado.
Vereador Danilo Gil.
Aprovado.
Vereadora Alessandra do Hospital.
Aprovado.
O projeto 30/2025 foi aprovado por 8 votos. Peço à secretária da mesa que faça a leitura do parecer do projeto de lei número 32/2025, já com as emendas apresentadas pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Projeto este, o qual dispõe sobre a criação dos cargos de diretor escolar, coordenador escolar e fonoaudiólogo e da outras providências.
Projeto-Lei número 32/2025, que dispõe sobre a criação de cargos de diretor escolar, coordenador escolar e fonoaudiólogo da outras providências. O projeto de lei sobre análise trata-se da criação de cargos de diretor escolar, coordenador escolar e fonoaudiólogo, para a manutenção de serviços essenciais na área de educação e no município de Itamonte, Minas Gerais. Tal proposição se dá, nos termos de permissivo legal, por iniciativa do chefe do Poder Executivo Municipal. Cumpre ressaltar a importância do impacto orçamentário financeiro, exigindo pela Lei Complementar número 101, de 2000, constante no corpo do projeto de lei confeccionado pelo Poder Executivo, uma vez que o referido projeto traz aumento de despesas para o erário. Este é o relatório. Parecer. O presente projeto, de iniciativa do chefe do Poder Executivo, trata da criação de cargos de diretor escolar, coordenador escolar e fonoaudiólogo, buscando assegurar o princípio da continuidade administrativa e garantindo que o Poder Executivo Municipal seja o responsável pelas demandas de políticas públicas com ênfase na educação. Uma vez que a nova legislação traz aumento de gás, alguns mandamentos legais hão de ser seguidos no intuito de que o presente projeto não reste eivado de ilegalidade ao mesmo de inconstitucionalidade. Por se tratar da criação de cargos do Poder Executivo, a iniciativa há de ser do Executivo Municipal, conforme estabelecido pelos artigos 73 e 74 da Lei Orgânica Municipal. Nos termos dos artigos 16 e 17 da Lei Complementar número 101 de 2001, Lei de Responsabilidade Fiscal, deverá acompanhar o projeto estimativo do impacto orçamentário e financeiro no exercício que deva entrar em vigor e nos dois subsequentes. Declaração do ordenador de despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias. Demonstrar a origem dos recursos para o custeio de despesas. Comprovação de que a despesa não afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo de metas fiscais da LDO e serem os efeitos financeiros nos períodos seguintes ser compensados pelo aumento permanente da receita ou pela redução permanente da despesa. Nessa diapasão, já dispõe a Constituição Federal de 1988, artigo 69, incisos 1º, 1, 2, 1 e 2. Assim, a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções, ou alteração da estrutura de carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos de entidade da administração, direta ou indireta, só poderá realizar-se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes, se houver autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Deve-se atentar o ordenador de despesa ainda ao limite de gastos com pessoal. Por outro lado, em que pese o objetivo legal do projeto, a fim de estabelecer claramente os critérios objetivos do ponto de vista legal e, consequentemente, gerar um regramento mais eficaz ao princípio de legalidade, um dos pilares da administração pública, na forma do artigo 263, Regimento Interno dessa Câmara, essa comissão apresenta a seguinte emenda substitutiva na emenda do projeto no artigo 1º, bem como emenda substitutiva no que tange à forma do provimento de cargo de fonoaudiólogo, que passará a ser provimento do concurso público, não se tornando como impedimento para o Executivo Municipal, devendo ser respeitado todas as suas prerrogativas legais expressas na Constituição Federal de 1988 e na Lei Orgânica Municipal. Passando a vigorar da seguinte redação, dispõe-se sobre a criação dos cargos de diretor escolar, coordenador escolar e fonoaudiólogo e da outras providências. Ficam criados o cargo de diretor escolar, coordenador escolar, fonoaudiólogo e da outra providências. Artigo 1º. Parágrafo único. O provimento de cargo de fonoaudiólogo citado no caput deste artigo será de forma de concurso público, respeitando-se as prerrogativas legais expressas na Constituição Federal de 1988 e na Lei Orgânica Municipal. No mais, não havendo quaisquer vícios no processo quanto a aspecto gramatical e lógico, bem como no que tange à iniciativa ou espécie normativa eleita, somos pela legalidade e constitucionalidade do presente projeto de lei. No que pertinente à análise dessa comissão, portanto, nada obsta o prosseguimento da tramitação dessa nova legislação. Portanto, o projeto de lei encontra-se de acordo com a legislação maior, ou seja, respeitando os preceitos legais e constitucionais acima expostos, e não há que desaprove, devendo ser observadas as emendas aqui apresentadas. Conclusão. Nessas condições, sob o ponto de vista legal e desde que observadas as considerações expostas no presente parecer, nada obsta, sendo assim o projeto de lei número 32/2025, encontra-se aprovado por essa utilidade. Sala de sessões, 25 de julho de 2025, Germano Justino Ferreira, relator. Convisto aos demais membros da comissão, de acordo com o parecer supla, Cláudia Fernandes Nunes, presidente, e Carlos Henrique Romanelli, vice-presidente.
Eu quero destacar que esse projeto, ele engloba o pedido da criação de 3 cargos, já devidamente autorizado pela legislação vigente, onde os cargos são comissionados, mas devido a uma lei aprovada aqui na casa, para evitar o cunho político dessas contratações, ou puramente político, a casa definiu, num consenso, também junto com o Poder Executivo e até professores, que deveriam ser feito esse processo seletivo, tirando assim a visão de que esses cargos podem ser preenchidos somente pela coisa política. Destacando ainda que a emenda do referido projeto, ela se deu pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. E quando a comissão ela é a propositora da emenda, essa emenda ela pode ser votada juntamente com o projeto. Diferente de quando um vereador de fora da comissão faz a propositura da emenda, primeiro votaríamos a emenda para depois adequá-la ao projeto e votar o projeto. O projeto de lei 32/2025 está em discussão. Vereador Dani Delfim.
Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, público aqui presente, ouvintes da Criativa e também aqueles que nos acompanham pela página da Câmara no Facebook. Novamente, boa noite a todos. Esse projeto ele foi discutido com o objetivo principalmente de trazer algumas orientações, né, pro relator, porque é importante a gente mostrar que, no primeiro momento, o projeto ele veio criando o cargo de diretor e o cargo de coordenador como comissionados, a primeiro momento, né, cargo de comissão, assim como veio o cargo de fono. E, anteriormente, foi aprovado por esta casa uma lei que vai facilitar, ou melhor, implementar a gestão democrática dentro do ambiente escolar. Então, nós, preocupados em seguir a consonância da lei anterior e também com a atenção do nobre relator, o vereador Germano, nós identificamos isso no projeto, passamos isso para a procuradoria desta casa, imediatamente a procuradoria relatou isso para o nobre vereador Germano, e ele rapidamente se prontificou e trouxe junto com a Comissão de Legislação e Redação Final essa nova, né, digamos, essa emenda, né, essa nova roupagem à atual lei que discutimos. Ao presente projeto. Então, queria agradecer por essa atenção dada e, ao mesmo tempo, reforçar que é fundamental que, quando esgotar todos os prazos para alimentar sistema, adequação da lei, que seja respeitado dentro do corpo do projeto, né, que esse processo seletivo ele seja o mais transparente possível, né, e principalmente que traga realmente a gestão democrática para dentro da escola, né, porque além do servidor ali efetivo que irá pleitear essa vaga de diretor ou coordenador, diretor ou diretora, coordenador ou coordenadora, ele está ciente que ele passará por um processo seletivo, apto, ele vai ser aclamado pela comunidade escolar. E qual é o objetivo de tudo isso, segundo a Secretaria de Educação? Aumentar a arrecadação da referida pasta, né? Então, é uma condicionalidade que o município ainda não atinge, que é a gestão democrática. Feito isso, haverá o aumento de repasse, ou seja, de recurso, e esse recurso será destinado ao pagamento do piso dos profissionais da educação, dos professores e professoras. Então, nós fazemos a adesão desse projeto com maior zelo, vislumbrando isso, acreditando que isso irá ocorrer. Então, o nosso objetivo aqui é somar forças, é ajudar o executivo, é isso que a gente está fazendo, a gente está dando esse apoio, esse suporte, né? Então, que fique bem claro que esse projeto é uma adequação, né? São requisitos que o município precisa cumprir e atingir essa condicionalidade para que ele esteja apto a angariar e aumentar a sua arrecadação, com essa finalidade de aumentar aí o piso e dar essa garantia aos nossos professores e professoras. Então, é isso que eu queria destacar aqui na nossa conversa e quero parabenizar aí tanto o nosso jurídico quanto o relator por nos ouvir, que isso é fundamental para o diálogo desta casa. Muito obrigado.
Agradeço as palavras do vereador Dani Delfim e o projeto 30/2025 continua em discussão. Vereador Germaninho.
Boa noite a todos, colegas vereadores, público aqui presente, nosso assessor do deputado Igor Timo. Obrigado pela visita ao nosso município, Dalberto. Esse projeto 32025, hoje até me assustei quando nesta casa foi ter uma reunião para discutir a respeito dos projetos de hoje, onde eu não fui convidado para fazer parte dessa reunião. Isto gera uma situação onde que eu jamais neguei qualquer atenção para qualquer colega vereador aqui nesta casa. Em projetos anteriores, fui questionado, trouxe aqui nesta casa assessor jurídico, secretário de governo, para quê? Para junto alinharmos, para não ter qualquer divergência no justo e no correto, conforme a lei tem que ser. E não foi convidado dois vereadores da base do governo para participar dessa reunião, que durou a tarde inteira. Foi diversos assuntos, mas não podemos participar, não tivemos opinião. A opinião dos colegas foram debatidas, e a minha e a da vereadora Cláudia, infelizmente, nem convidado fomos. O porquê? Não sei. Sendo que, desde o dia 25... nós, na relatoria, estamos atentos nesse projeto. Fizemos adequação, conforme o colega vereador Dani mencionou, porque achamos justo e necessário. Não vamos deixar de criar uma vaga para a Fono atender as crianças do nosso município. Hoje o município tem uma demanda de 48 crianças na fila para ser atendida por essa Fono. Cargos esses que foram extintos em 2021, onde extinguiu o cargo de fonoaudiólogo. Então, acaba que hoje esse cargo está tendo que ser criado, porque ele foi extinto lá atrás. Então, o pai e a mãe que não teve atendimento para o seu filho, é porque o cargo foi extinto. Hoje, jamais a gente iria criar um cargo para falar aí depois que era cabide de emprego. Não, nós queremos um excelente profissional para atender o filho e a filha de cada um que necessita, que a gente sabe a importância de um afono para uma criança. E isso não existia dentro do município de Itamonte. E a administração pode ter certeza que a gente está tratando com transparência. Tanto que foi aprovado nesta casa a lei do VAR, onde o município de Itamonte está perdendo R$600 mil anos. E isso já era para ter sido implantado há muito tempo. Então, hoje, a diretora das escolas não vai ser indicação do prefeito mais. Vai ser sim, por capacidade, por conhecimento técnico dela, para poder dirigir aquela escola. Então, o município está fazendo com transparência. jamais iria fazer um cargo para falar que era cabide de emprego, não. Nós, aqui da Câmara, estamos atentos. Então, fico, sim, dentro desta casa, segunda reunião que existe aqui dentro, e o nobre vereador não foi convidado. Obrigado, senhor presidente.
Agradeço as palavras do vereador Germaninho e o projeto continua em discussão. Vereadora Alessandra do Hospital.
Boa noite, nobres vereadores, senhores presentes e caros ouvintes. Primeiro de tudo, o que foi discutido hoje, não foi uma reunião, a gente foi convidado por alguns professores e não foi a questão da contratação e nem da criação do cargo de fonoaudiólogo. Primeiro, se estivesse mesmo aberto naquele vídeo que o prefeito veio entregar ao nosso nobre presidente, ele teria citado que seria a criação também do cargo de diretor e do cargo de coordenador. Ele citou somente o de fonoaudiólogo. Então, cadê a transparência? Os professores estão se sentindo ludibriados. Essa é a verdade. Porque eles querem, foi prometido a todos o piso, que até agora nada foi falado. Cadê o concurso? Aí fala de criação. Eu não sou contra a criação, não. Só que eles estão, sim, sendo ludibriados a todo momento. Porque se realmente tivesse sendo transparente, o nobre prefeito teria, sim, falado no dia que ele veio trazer os ofícios aqui na Câmara, que seria criados 3 cargos. Não somente o de fonoaudiólogo, que graças a Deus foi criado, porque muito é necessitado dentro das escolas. Há muito. Só que a gente quer transparência. E não foi. É fácil cobrar transparência, mas para a gente cobrar, a gente tem que ser transparente. Muito obrigado.
Eu agradeço as palavras da vereadora Alessandra. Só para colocar que eu também não presidi nada dessa reunião aqui, eu fui convidado, deixei bem claro na hora lá que eu não presidi a sessão. Eu não deixo de dar a razão para os dois vereadores que não estiveram presentes por falta de comunicação, mas não é uma responsabilidade da casa, da mesa, quando tem uma reunião onde o assunto não faz parte da pauta de reunião, a mesa não tem essa obrigatoriedade de convocação. Não tem ninguém que convocou. Então, porque a casa ela é democrática. Amanhã ou depois, se tiver um vereador ou não, e nem só vereador, a casa ela é cedida para polícia militar, para assistência social. Quem quiser fazer uso da casa pode fazer sem problema nenhum. E que, só para deixar bem claro, não foi idealizado pela presidência, pela mesa, essa reunião. Quanto à questão dos projetos, o prefeito ele fez de uma forma simbólica que ele não tem obrigação nenhuma de anunciar nada em vídeo. Ele tem obrigação de colocar no papel para a gente apreciar. Então, eu não participei de nada que fosse uma coisa que fosse ludibriar alguém e nem participaria. Quem me conhece sabe. E o prefeito ele fez uma entrega simbólica. Quando ele falou da fono, ele estava no ato de empolgação. Estou falando disso aqui porque faz parte da discussão aqui do projeto. E para deixar bem claro, que se ele entregasse os projetos para mim e não falasse de nada, nem de fono, nem de nada, o projeto seria recebido da mesma forma, que é uma obrigação institucional e constitucional nossa receber aqui, e pode ter certeza que a transparência da parte da Casa Legislativa para com as pessoas, ela vai seguir no seu caminho firme e no seu propósito de informações para a pessoa que é o verdadeiro pagador do imposto e de tudo isso aqui. O projeto ele foi emendado somente aqui na questão do projeto 32, até errei o número aqui duas vezes, o projeto 32/2025, ele foi emendado na questão da fonoaudiólogo, porque é um cargo que deveria e vai entrar sim com provimento com provimento efetivo. Ele não pode, o prefeito ele tem... O prefeito, o governador, o presidente, ele pode contratar alguns tipos de servidor, e quando ele não está na questão, no crivo do servidor de efetivo. Então, o que acontece? A Constituição resguarda sim, e o fonoaudiólogo ele não entrava, ele não seria amparado por esse ato constitucional. O projeto 32/2025 continua em discussão. Já foi. O projeto 32/2025 está em votação. Como vota o vereador Silvio Santoro?
Aprovado.
Como vota a vereadora Luciana Fernandes? Aprovado. Como vota o vereador Dani Delfim?
Aprovado.
Como vota a vereadora Cláudia Fernandes?
Aprovado.
Como vota o vereador Germano Justino?
Só para justificar meu voto, o prefeito fez essa entrega, falou da fono, porque é um destaque que nunca teve uma fono na educação. Aprovado, senhor presidente.
Como vota o vereador Carlos Henrique Romanelli?
Aprovado.
Vereador Danilo Gil?
Aprovado.
Vereadora Alessandra do Hospital?
Posso me justificar também. Sim. O fonoaudiólogo é tão importante quanto um diretor ou um coordenador. Então, o que ele quis fazer foi chamar a atenção. Está aprovado... Mas a gente tem que tomar cuidado da forma que está sendo feito as coisas nessa casa.
O projeto 32/2025 foi aprovado por 8 votos e será encaminhado ao Executivo Municipal. Peço à secretária da mesa que faça a leitura do parecer do projeto número 34/2025 e dispõe sobre alteração na lei 14.546/2002, a qual dispõe sobre a contribuição para custeio de iluminação pública e da outras providências. 34/2025.
Projeto-Lei 034/2025. Altera a Lei Municipal número 1446/2002. Relatório. Projeto de Lei número 034/2025, de iniciativa do chefe do Poder Executivo Municipal, que visa alterar dispositivo das leis municipal número 1546/2022, a fim de adequar a emenda constitucional número 132, de 20 de dezembro de 2023, que ampliou o escopo da contribuição para custeio de serviço de iluminação pública, COSIP, autorizando sua utilização também para fins de expansão e melhoria de serviços de iluminação pública e para o custeio de sistemas de monitoramento voltado à segurança e preservação dos jogadores públicos. A matéria foi instruída com justificativa, não tendo sido apresentadas emendas ao seu contexto. O projeto estabelece que a lei entrará em vigor na data de sua publicação. Este é o relatório. Parecer. O projeto de lei à análise visa atualizar a legislação municipal para refletir... Dá licença, gente. É que quando a gente fica lendo, fica falando por volta, atrapalha um pouquinho a leitura. O projeto de lei à análise visa atualizar a legislação municipal para refletir esse novo regramento constitucional, garantindo maior segurança jurídica à arrecadação e aplicação da COSIP no âmbito do município, a fim de expandir o serviço de iluminação pública, custear sistemas de monitoramento voltados à segurança e preservar locadores públicos. Nota-se que a iniciativa legislativa é legítima por tratar-se de matéria de competência concorrente entre os entes federativos e cuja iniciativa legislativa é privativa do chefe do Poder Executivo, por envolver matéria tributária de interesse local. Por fim, quanto à técnica legislativa, o projeto encontra-se redigido de forma clara e objetiva. Dessa forma, conclui-se que a matéria está apta à apreciação pelo plenário, inexistindo óbices de natureza jurídica ou legislativa que impeçam sua regular tramitação e deliberação. Conclusão. Nessas condições, sobre o ponto de vista dessa comissão, opina-se pela aprovação do projeto de lei 034/2025, sala de sessões, 25 de julho de 2025, Germano Justino Ferreira, relator, com vista aos demais membros da comissão, de acordo com o parecer súpla, Cláudia Fernandes Nunes de Carvalho, presidente, e Carlos Henrique Romanelli, vice-presidente.
O projeto de lei 34/2025 está em discussão. O projeto de lei 34/2025 está em votação. Como vota a vereadora Alessandra do Hospital?
Aprovado.
Vereador Danilo Gil.
Aprovado.
Vereador Carlos Henrique Romanelli.
Aprovado.
Vereador Germaninho.
Aprovado.
Vereadora Cláudia Fernandes.
Aprovado.
Vereador Dani Delfim.
Aprovado.
Vereadora Luciana Fernandes. Aprovado. Vereador Silvio Santoro.
Aprovado.
O projeto 34/2025 foi aprovado por 8 votos e será encaminhado ao Poder Executivo Municipal. Peço à secretária da mesa que faça a leitura do parecer do projeto de lei número 35/2025, já com as emendas representadas pela Comissão de Legislação e Justiça e Redação Final. Projeto que autoriza o Poder Executivo a desafetar a área institucional localizada no bairro Novo Horizonte e dá outras providências.
Projeto de lei 035/2025. Autoriza o Poder Executivo Municipal a desafetar área institucional. Cuida-se do projeto de lei de iniciativa do chefe do Poder Executivo Municipal, que visa a desafetação da área institucional com extensão de 9.272,80 m², localizado na rua Silvio Peso Pinto, no bairro Novo Horizonte, destinado à implantação de loteamento, conforme especificado na justificativa que acompanha a propositura. A matéria foi instruída com justificativa e documentos anexos, tendo sido apresentadas emendas no seu texto. O projeto estabelece que a lei entrará em vigor na data de sua publicação. Parecer. A propositura em análise observa os preceitos legais e regimentais, sendo de competência legítima do chefe do Poder Executivo, não se verificando vício de iniciativa. A matéria insere-se no âmbito de atuação administrativa do Executivo, nos termos de lei orgânica municipal, que lhe confere a gestão e a destinação dos bens públicos municipais. Do ponto de vista jurídico, não há qualquer mácula de inconstitucionalidade ou ilegalidade. A desafetação de bens públicos, enquanto instituto jurídico, encontra-se respaldo no ordenamento constitucional e infraconstitucional, cabendo no ente federativo, no exercício de sua autonomia e prerrogativa, de alterar a destinação de bens e de uso comum ou especial, observadas as formalidades legais. A análise técnica do projeto não aponta qualquer impropriedade de natureza formal, seja quanto à espécie normativa eleita, seja quanto à estrutura gramatical e lógica. A proposta... Vou continuar a leitura quando os colegas deixarem... Como falei, eu também precisaria de uma fono. Eu tenho muita dificuldade em falar certas palavras longas. E quando fico lendo e os colegas ficam falando, me atrapalha tudo, gente. Na minha época não existia fono e eu preciso de uma fono. Tá vendo que a importância da criação de uma fono, gente? Vai ter. Deixa uma vaga para mim. Desculpa, gente. É quando consigo mesmo. Então, redigida de forma clara, precisa e em consonância com os princípios que regem a administração pública, em especial os da legalidade, da finalidade e do interesse público. Porém, no que pese o objetivo social do projeto, a fim de deixar claramente expressos os objetivos do projeto em análise, conforme se extrai do artigo 263, quarto do regimento interno dessa Câmara, essa comissão apresenta a seguinte emenda substitutiva no artigo 1º do presente projeto de lei, a qual passará a vigor da seguinte redação. Artigo 1º, fica poder executivo municipal autorizado a desafetar de sua designação original de área institucional o imóvel medindo 9.272,80 metros quadrados, localizado na rua Silvio Peso Pinto, bairro Novo Horizonte, na cidade de Itamonte, Minas Gerais. Artigo 1º, a desafetação da área citada no caput desse artigo se destinará especificamente para a implantação de unidades de habitação social voltadas a atender a população em situação de vulnerabilidade social. Artigo 2º. Acompanha como anexo presente exposição. Anexo 1, projeto de desafetação. Anexo 2, artigo de obra e serviço. Anexo 3, memorial descritivo. E anexo 4, ata de desaprovação pelo CODEMA. Dessa forma, desde que observada a emenda supracitada, inclui-se que a matéria está apta à apreciação pelo plenário, inexistindo óbice de natureza jurídica ou legislativa que impeçam sua regular tramitação e deliberação. Conclusão. Nessas condições, sobre o ponto de vista dessa comissão, opina-se pela aprovação do projeto de lei 035/2025. Sala de sessões, 25 de julho de 2025. Germano Justino Ferreira, relator. Com vista aos demais membros da comissão, de acordo com o parecer súplica, Cláudia Fernandes Nunes de Carvalho, presidente, Carlos Henrique Romanelli, vice-presidente.
Da mesma forma que o projeto anterior, que sofreu uma emenda proposta pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, esse também está inserido no corpo do projeto, eliminando assim a necessidade de votar a emenda. Vale lembrar que essa emenda ela aconteceu porque o projeto, antes, tramitando na casa, ele não falava, o corpo do projeto, ele não falava sobre a obrigatoriedade de construção de moradias populares no terreno a ser desafetado. E o parecer do CODEMA, esse projeto já teve uma retração no seu tempo de tramitação aqui, ele voltou e teve um acréscimo, na verdade, no tempo de tramitação, porque nós não tínhamos um parecer do CODEMA, que é o órgão ambiental que faz as delimitações de legalidade na área ambiental dentro do município. Então, quando o CODEMA ele coloca um parecer no projeto que, falando que somente seria desafetado para a construção de moradias populares, nós vimos, e o nosso jurídico muito atento também, junto com o vereador Dani Delfim, que nos alertou para isso, e a relatoria do Germaninho, dentro do consenso, atinamos e chegamos à conclusão de que teríamos que mudar o corpo do projeto, e assim foi feito. O projeto 35/2025 está em discussão. Vereador Silvio Santoro.
Eu assim, gostaria de dizer que eu sou favorável ao projeto. Acho que a questão da habitação é uma questão extremamente importante para a cidade, né, para as pessoas, para a vida das pessoas. Isso é uma questão muito importante, deve ser incentivado por todos nós e apoiado e aprovado sempre que possível. Esse projeto tem um problema que eu já até chamei a atenção dos colegas, achei que isso seria até corrigido antes de entrar em votação hoje, mas, pelo jeito, não foi. O projeto de desafetação, o mapa, ele consta a serventia da CEMIG, que tem uma rede de alta tensão passando em cima de 132 mil volts. Então, assim, é óbvio que teve um erro ali, porque você não pode construir embaixo de uma linha de alta tensão. Né? Achei que o projeto, o mapa da desafetação seria corrigido, né? Para a gente ter mais tranquilidade de votar um projeto que não tem cabimento, você construir embaixo de uma rede de um volume de energia desse tamanho. Outra questão importante, que eu acho que aí é uma questão que precisa ser analisada também, que ali é uma área de escape do rio, né? É uma área de manancial, que é alagada todos os anos, ali é uma área que alaga muito, que vai precisar de um aterro muito pesado ali, no mínimo 1.500 caminhões de terra para aterrar. E a gente já vive numa cidade com problemas de inundação frequentes. Né? Nós já tivemos sérios problemas, graves, gravíssimos problemas aqui na Morada do Bosque, com enchente. Né? E aí nós vamos aterrar mais uma área grande na beira do rio, estrangular mais uma vez o rio, não deixar a área de escape para enchente. E isso pode ter consequência no futuro, né? Consequência para a Morada do Bosque, consequência para o próprio Novo Horizonte. Né? Então, eu acho que é uma coisa que tem que ser muito bem pensada. Eu não vi isso no projeto, essa preocupação, porque ali é uma área de alagamento. Todo mundo sabe disso historicamente. Então, eu acho que a gente deveria discutir melhor esse projeto antes de votar. E sendo que, pelo que eu sei, ali do lado também tem uma área já disponível, que pode ser feita doação dos lotes, tem uma área grande até, inclusive, mais próxima à BR, que pode ser feita uma expansão grande ali de casas, que já está pronto, que foi feita o aterro pelo ex-prefeito Alexandre, o terreno está pronto, pode ser doado. Eu acho que não haveria necessidade de chegar tão próximo do rio dessa forma. É uma questão que a gente tem que tomar um cuidado. A questão não é de ser contra ou a favor do projeto, é questão de ter preocupação com essa questão das enchentes e com essa questão de ficar o terreno embaixo de uma linha de alta tensão. Só isso.
Agradeço as colocações do vereador Silvio Santoro. E vale lembrar que, infelizmente, tirando algumas exceções, algumas felizes exceções, o poder público municipal, historicamente, ele tem o costume de reservar para as pessoas que têm menos condições uns lotes de menor valor, uns lugares mais complicado de se morar. Eu sou morador lá, na minha casa entra água todas as vezes que tem aquela enchente. Essa enchente, ela tem uma periodicidade mais ou menos respeitável de 10 anos. De 10 em 10 anos, 2016 deu a última, dá um trabalho danado. E, inegavelmente, essa área lá, ela é uma área exposta a esses perigos dessa enchente que desce. A enchente não avisa. Quando todo mundo fala que não vai dar mais enchente, é que vem a enchente. Infelizmente, não estou falando só desse problema aqui. Nós criamos, nas duas legislaturas, dos dois mandatos passados, um loteamento lá no Esperança, que também é um loteamento que tem problemas. Tem problemas de rede esgoto. Quando desce uma água lá de cima, ele corre o risco de alagar as casas embaixo. Eu só acho que O administrador público municipal, ele precisa olhar para essas questões, senão nós continuaremos a produzir esse tipo de problema. E não adianta falar que não vai ter problema, que vai. É lógico que a gente quer alocar as pessoas, mas o município, historicamente, vem aumentando a sua arrecadação. E eu acho que as pessoas merecem coisas bacanas. Ah, mas não tem condição? Tem. Lá em cima, no Jardim dos Ipês, foi comprado um terreno muito bom lá, que a enchente não vai. Tem problema? Tem também. Temos lotes aí, quando de reservas institucionais que são doados, inclusive tem lotes para ser doado ainda, lá no Dona Isabel, que são lotes com total capacidade de alocar, com segurança, justamente aqueles que não têm condição de se refazer de uma maneira fácil, de uma catástrofe natural. Então, eu acho pertinente as colocações do vereador Silvio, e só que, infelizmente, isso é um costume do administrador público ao longo da história do nosso município. Quando foi feita ali aquelas casas, que foi na época do Ney e do Marcelo, aquelas de cima, ali, tranquilo. Depois o Laurinho fez também, na casa da vereadora, também teve a felicidade de ficar ali. Ali também tem segurança, assim como... Agora, da rua para baixo ali, qualquer promoção de moradia popular ficou exposta também. Ficaram expostas às mazelas das intempéries. Só que, infelizmente, ainda não vi um administrador que vai falar assim, ó, vou comprar um terreno aqui para cima aqui do Carlinho Scarpa, por exemplo, e produzir casa popular ali. Acho que poderíamos tratar com mais um pouco de carinho aqueles que realmente precisam do olhar mais carinhoso da administração pública. O projeto 35/2025 continua em discussão. Vereadora Alessandra do Hospital.
Então, porque a escolha de uma área para loteamento de casas populares deve ser feita de forma responsável, né? Considerando diversos fatores para garantir a qualidade de vida dos futuros moradores e a sustentabilidade do projeto. É crucial analisar aspectos como infraestrutura, localização, viabilidade, né, ambiental e aspectos legais. A escolha de uma área inadequada pode acarretar problemas como falta de infraestrutura, dificuldade de acesso, desvalorização do imóvel, impactos ambientais negativos e até mesmo a inviabilidade do projeto, que eu acredito que seja o caso desse um lá. Portanto, um estudo técnico detalhado, a participação da comunidade e o cumprimento da legislação são fundamentais para garantir que um loteamento de casas populares seja um sucesso e contribua para o desenvolvimento sustentável da região. Gente, não tem necessidade de votar esse projeto em reunião extraordinária. Tivemos tanto tempo, ele foi, já veio, voltou e nada. E nós, vereadores, precisamos e temos o dever de ser responsáveis e cobrar a responsabilidade do executivo, sim. Vários engenheiros já alertaram para os problemas que um novo aterro nessa área desafetada pode causar nos bairros Novo Horizonte, Morada das Flores, Parque Monte Verde e Moradas do Bosque. Eu quero que a população tenha, sim, moradia, mas uma moradia decente, segura, sem risco de perder o que tem por conta de enchente ou por conta de acidente da rede elétrica, visto que a área desafetada está debaixo de uma rede de alta tensão. E agora, por que de não pedir um estudo de impacto ambiental da área a ser desafetada e um relatório de impacto ambiental antes de colocar esse projeto em votação? Eu acho que a gente tem que ter responsabilidade de votar favorável ou não, porque lá é risco, e não é risco só para quem vai morar lá, não, é para quem está lá de cima. E é um pecado você pegar, colocar a gente para morar numa área que daqui uns anos vai perder tudo que tem, porque lá vai perder. Porque é o que o Silvio falou, vai estrangular o rio e vai, aí o problema vai ser muito maior para a cidade. Eu acho que não é justo, mas fazer o quê, né? Como diz nosso presidente.
Então, vereadora, eu tenho essa preocupação também. A questão da urgência no projeto é, e nós estamos aqui para analisar esse tipo de situação, é que o prazo está se esgotando para fazer uma inscrição no programa. eu penso que nós temos que acreditar que realmente esse prazo está extrapolando. É importante nós darmos condições do gestor público municipal em oferecer alguma coisa para a população. Obviamente, se for passado aqui a desafetação desse terreno, vai ter um segundo momento, e mais importante do que a desafetação, que é o momento da doação. Na hora da doação, na hora do projeto, por exemplo, é um projeto para um programa habitacional. Esse programa ele vai passar pela Caixa Econômica Federal. E certamente a Caixa vai fazer todo esse peticionamento que você fez, e você tem razão em fazer. Tá? Nós só não estamos aqui para travar o município, não podemos travar, que travando o município, nessa questão específica, estaremos travando o direito de moradia das pessoas, que ele está inserido ali no direito à dignidade da pessoa humana. Agora, esse segundo momento ele vai ser muito importante, mesmo que passe, não estou falando que vai passar ou não, o projeto agora, o segundo momento vai ser a hora da doação e também do projeto, igual eu já te falei. Vai passar um projeto na Caixa Econômica Federal, que essa também terá, não a corresponsabilidade, mas a responsabilidade principal na análise dessas suas colocações, e com toda certeza eles vão olhar para isso de uma forma mais técnica. O projeto 35...
Eu gostaria de pedir vista, presidente. Aí você podia consultar o plenário para
ver se... Eu vou fazer o seguinte, o plenário, até o projeto, ele passou do momento de vista, mas eu vou consultar o plenário, porque o vereador, ele pode. Eu quero... Oi? Você vai falar
no projeto? Só fazer mais um argumento. Na área que está tá remanescente lá, não dá para implantar o... Ah, tá. Tá joia.
Eu vou fazer um pedido aqui, assim, para o plenário, porque passamos do momento de pedir a vista, já está em discussão, e o Germani ia falar, mas se for concedido a vista, não tem necessidade nem da defesa, certo? Certo? Se o seu projeto sair de pauta, se ele sair, se ele continuar em pauta, eu abro a palavra para Vossa Excelência debater no projeto. Eu quero consultar o plenário aqui. Não é o pedido de vista, o pedido de vista em si só, tá? É para conceder o direito do vereador pedir a vista. Se falar assim, aí eu vou pôr a vista em votação. Alguém manifesta contra o pedido de vista do vereador? Então, eu vou colocar em plenário o pedido de vista do vereador Silvio Santoro. Se votar em favor da vista, o projeto sai de pauta. Se votar contra o pedido de vista, o projeto segue em discussão. Como vota a vereadora Alessandra? Alessandra vota favorável à vista. Vereador Danilo?
Eu voto que o projeto continue na pauta.
Vereador Carlos Henrique Romanelli?
A favor do projeto continuar em pauta.
Vereador Germano.
Sou contra o projeto de vista, porque eu acho que a população tem que ter o direito de poder ter sua casa.
Vereadora Cláudia Fernandes.
Eu voto a favor do continuar na pauta. Porque não vai, a gente vai aprovar o projeto. E a Caixa, gente, ela tem engenheiros. Ela vai, como diz, estruturar, vai ver o terreno, se realmente ele é viável para a construção. Então, eu voto a favor de continuar na pauta.
Vereador Dani Delfim.
Eu queria também debater o projeto, né, mais assim como o vereador Germano também estava querendo. Eu tenho toda a preocupação, como a vereadora Alessandra cita, como o vereador Silvio também destacou. Né, quero aqui também deixar bem claro que eu vi no projeto, junto com a assessoria jurídica e com o nobre relator, que havia a necessidade de incorporar no corpo, né, colocar no corpo do projeto a questão da finalidade, né, que ali só vinha com a questão de desafetar, mas não citava a finalidade. E quero aqui destacar isso, que isso foi aceito por toda a equipe, né? E novamente, é muito preocupante o que pode acontecer. Então, eu tenho essa preocupação. Porém, também sou de acordo com que haja um mínimo de condições para que o projeto ele dê continuidade nessa casa. O que eu acho que nós temos que fazer daqui para frente, quando vier as doações, é exigir, Silvio, isso que você citou em relação à CEMIG, antes da gente, quando vier os nomes, as doações, exigir da CEMIG, pedir da CEMIG esse laudo técnico em relação a essa, toda essa rede que passa, se tem essa possibilidade mesmo de construção, se existe algum risco iminente ali. Eu acho que é importante a gente pedir isso e também pedir um projeto urbanístico, né? Porque a hora que vier as doações, nós temos que ter acesso a um projeto urbanístico e também, se não me engano, no parecer do CONEMA, ele coloca que há uma necessidade, tenho certeza disso, ele coloca uma necessidade de uma compensação ambiental. Então, eu acho que essa casa aqui tem que se atentar. Quando vier as doações, fazer essas exigências. Né? Eu acho que seria isso. Então, nesse sentido, eu sou de acordo que o projeto tramite na casa.
Vereadora Luciana Fernandes. Então, o projeto devido a...
Eu não votei.
A vereador Silvio Santoro. Silvio Santoro.
Eu continuo a favor da vista, foi eu mesmo que pedi. Uhum. Eu acho que isso é uma questão muito séria, é importante, a gente tem que tomar cuidado com essas questões, principalmente a questão de alagamento. Isso pode afetar a morada do bosque, isso pode afetar o próprio Novo Horizonte, as pessoas querem morar, precisam de casa, eu acho que temos que fazer, temos que dar condições para as pessoas terem sua moradia, é um direito da Constituição Federal, as pessoas têm que ser atendidas, só que as pessoas também querem morar bem, como o senhor mesmo disse, num lugar que não alague. Né? E que se for... Pode ser até que não alague, porque às vezes você vai fazer um aterro ali muito alto e não vai alagar. Mas isso vai prejudicar outras pessoas indo na morada do bosque, outras pessoas no próprio bairro. Então, assim, acho que a gente tem que ter responsabilidade com isso. Então, assim, minha consciência é tranquila de que o que eu achei correto, eu coloquei, independente de questão política, não é uma disputa política aqui, isso aqui é uma questão técnica. Se fosse qualquer governo que apresentasse um projeto para construir um loteamento na beira do rio, eu iria falar a mesma coisa que eu estou falando agora, e ainda mais embaixo de uma linha. A gente poderia oficiar a CEMIG, perguntar qual que é a metragem que tem que ser respeitada ali, né, para não ter problema. A gente poderia consultar os órgãos ambientais para saber se pode ou não pode ali. Né? Eu acho que esse parecer do CODEMA é extremamente frágil. Né? Então, assim, é a minha opinião. Então, eu sou a favor da vista, vencido, mas com a consciência tranquila de que não prejudiquei ninguém, porque isso pode prejudicar muito a vida das pessoas, principalmente ali na Morada do Bosque. A gente já teve aquela discussão se a ponte da Morada do Bosque estrangulou ou não estrangulou o rio, se aquilo ali contribuiu para a enchente de 2016. Né? Tinha muito essa questão quando o Alexandre assumiu, porque muita gente ficou com essa impressão de que o rio foi estrangulado ali naquela ocasião. Então, se você vai fazer o outro aterro mais para frente, eu acho perigoso. E acho que as pessoas vão estar expostas a enchente. É isso.
A gente liberou para um debate mais amplo, porque é um projeto, realmente é um projeto que gera preocupações e de duas partes, uma por toda essa temática realmente da rede. Mas a gente vai falar mais no projeto, tem gente para falar ainda. O projeto, a vista, ela foi negada, a tramitação não é negada, o projeto vai seguir em tramitação de acordo com a vontade de 6 vereadores e contra a vontade de 2. Vereador Germano ia falar no projeto agora. Pode falar no projeto, por favor.
Acaba, acho que está saindo fora do que às vezes não tem muito conhecimento do que já está se passando. A respeito da energia elétrica, já foi apresentado até um documento pela CEMIG junto com a CODEMA, não sei qual dos colegas aqui que faz membro da comissão do CODEMA, do conselho, quem faz, eu não sei se alguém faz. O que acontece? Foi apresentada essa documentação lá, onde até o próprio CODEMA viu essa documentação e não tem aterro à margem do rio, né? O aterro ali já foi feito, uma grande parte do aterro.
Só uma parte, vereador. A questão da CEMIG não é em relação ao aterro, não. É porque tem uma linha de 132 mil volts passando em cima do terreno.
Embaixo dessa rede não vai ter casa, tem rua ali. Então, por isso que eu estou falando, tem isso tudo já nessas demandas. O próprio CODEMA já viu a respeito da energia. E ali iria ser construído pelo governo anterior, prédios ali, né? Era o intuito de ser construído. E o que acontece? Na área posterior acima, como o vosso vereador mesmo citou, na área, e essa área também vai ser utilizada por essas possíveis moradias, né, que está fazendo essa documentação para apresentar, onde que o prazo está até curto, porque a gente não pode tirar o direito da pessoa de, pelo menos, tentar ter a sua casa. Né? E foi já doado o lote até por decreto, não estava nem respeitando a opinião dessa casa em fazer doação e saber quem iria receber ou não o lote. Quantos lotes foi doado por decreto? Hoje não, hoje o projeto está vindo para essa casa. Nós temos a oportunidade de poder questionar, debater e fazer emenda. Antigamente não. Os lotes, e tem mais, vários lotes que foi doado não teve nem parecer do CODEMA. Hoje nós temos parecer do CODEMA. Né? O CODEMA foi lá, fez o estudo no local, achou viável, tanto que ele deu parecer, eles são técnicos para isso, né? A respeito da energia, foi falado com eles viram a documentação que a CEMIG apresentou e viram a viabilidade. E o aterro ali vai ser o quê? Muito pouco do que existe hoje. Muito pouco. A área maior de capacitação de água ali já foi aterrada. E, infelizmente, Itamonte, nós temos um problema, que a cidade margeia o rio ao longo do rio todo. Né? Então, todo o bairro, todos os bairros, praticamente, muito poucos, que não sofrem por enchente. Temos quantos aterros que já foram feitos que isso veio a prejudicar. E temos, inclusive, o loteamento da Morada do Bosque, loteamento do Topê, que foi até aterrado pouco, que é o que mais sofre hoje, porque o meio do loteamento é mais baixo que a calha do rio. Então, temos essa desvantagem na Morada do Bosque. E o município jamais vai querer compactuar com prejudicar alguém. A intenção do município é que seja favorecido mais 25 famílias morando ali. Ou que seja num próximo lugar, ou que o município compre um próximo terreno e faça mais contemplações. Acho que sim, temos que fazer. Mas não podemos tirar esse direito da gente cadastrar esses imóveis hoje, junto ao governo e junto à Caixa. Né? E, posterior, os projetos que for vindo, a gente vai debatendo e vai vendo a documentação necessária.
Posso só fazer uma parte? Só uma pergunta. O loteamento que é do lado desse desmembramento que nós estamos fazendo agora, ele não comporta 25 casas? Parece que comporta muito mais de 25.
Não comporta. Por causa de largura de rua, essas coisas das normas da Caixa.
Entendi.
Obrigado.
Só fazer uma questão, uma colocação. Já mexi com essa questão de casa popular várias vezes. A questão que vai pedir agora na inscrição da Minha Casa Minha Vida é a matrícula do terreno. Eles não vão pedir mapa, nada disso. Isso vai ser feito depois, uma etapa posterior que a Caixa vai analisar o terreno. Então, assim, não tinha necessidade de fazer dessa forma, nessa correria. Porque a matrícula já tem, a matrícula é única, é um terreno só. Mesmo o outro terreno que já está pronto para a construção, que é anexo a esse um, ele já está pronto. Então, assim, a matrícula é uma só, não tinha necessidade de fazer essa questão com essa correria. Só deixar registrado isso.
Agradeço o debate, salutar as colocações do vereador Silvio Santoro, do vereador Germaninho. E Germaninho fez uma colocação que ele é pertinente. Infelizmente, nós estamos às margens do rio Capivari, ou felizmente, nem toda cidade tem um rio que corta ela. Estamos à margem da rodovia BR-354. Então, problemas sempre vão aparecer. Eu falo isso como morador de um bairro que na minha casa entra água toda vez. Até falo que eu prefiro água na minha casa do que faltar de água, né? A água é saúde, é vida, mas a água também ela traz esses transtornos todos. E, assim, nós debatemos aqui amplamente a questão do aterro aqui, onde atrai da rodoviária. Isso também pode trazer futuramente grandes problemas. Foi um debate muito forte, onde advogados vieram, pediram pelo amor de Deus, e mesmo assim foi concedido uma licença para aterrar aquilo ali. Aquilo ali, para nós que somos leigos, somos especialistas no assunto e nem temos a obrigatoriedade de ser especialistas, ali seria uma área de descanso das águas, que ela vem com tudo, descansa ali, e não temos mais essa área. Infelizmente, fica aqui também um apelo para as próximas gestões, seja essa, seja as próximas, e até para a recente, que está englobada nisso tudo, para a gente mudar a concepção disso tudo. Nós precisamos mudar essa concepção. É igual eu falei, nós vamos colocar lá pessoas em risco de vulnerabilidade social. E é perigoso nós estarmos colocando lá pessoas que vão se deparar com a vulnerabilidade social. Porque nem todo mundo tem condição de trocar o mobiliário da sua casa, roupas, de 10 em 10 anos. Tem pessoas que não conseguem promover a pintura numa casa. Essa é a preocupação. Quanto à questão lá também, foi doado, foi aterrado gigantescamente lá, sofreu um aterro gigante nesses anos todos que se passaram, até eu assustei com a gestão passada, que quando falou que não tinha condição de doar, que era uma área de risco, e levou o pessoal lá para morada lá para Patarra, e depois aterrou aquilo tudo e fez a concessão dos lotes para as pessoas. Então, nós precisamos ter, assim, na nossa concepção, assim, aquilo serve ou não serve? Tem hora que serve, tem hora que não serve.
Precisamos... Só uma parte, presidente. Sim. Foi aterrado onde poderia ser aterrado. O ex-prefeito é especialista nisso, engenheiro.
Eu tenho certeza
ele,
que
e
sim.
Ele tomou cuidado com isso. Antes de chegar nessa sessão, ele me ligou e falou sobre esse projeto. Falou, isso é perigoso, porque nós vamos estar aterrando a margem do rio, onde tem área de escape. Ele falou, até onde podia aterrar, eu aterrei, e dá para construir muitas casas lá. Ele falou para mim que tem mais de 25 lotes lá, eu não sei. Então, assim,
mas no primeiro
eu tenho
momento...
essa preocupação. A gente assim, vai, infelizmente, não é porque alguém errou lá no passado que a gente vai errar de novo. Né? Eu acho que não tem essa necessidade.
Então...
Né? Eu acho que a gente tem que tomar esse cuidado. E eu acho que não precisa votar assodadamente, poderia discutir melhor. E às vezes a gente tem que chegar a ser convencido de que não tem problema, não vai dar problema. E a gente ter tranquilidade de votar. Entendeu? Porque isso daí é uma coisa que não tem volta. Depois, quem vai sofrer são as pessoas. O senhor mesmo, o senhor já disse que mora num lugar que é alagável. Então pode aumentar o nível da água, pode afetar a morada do bosque. E aí? Depois. A responsabilidade é de quem? Nós?
Quando eu digo que foi aterrado lá, é porque no primeiro momento, quando comprou-se e aprovado por essa casa o terreno lá do Patarra, a justificativa para a compra e a troca desses lotes é que lá não teria condição de ser construído casas, num primeiro momento.
Não em tudo, né? Só numa parte. Aí separou a parte que podia ser aterrada e aterrou.
Teve pessoas que perderam esses lotes lá, porque queriam morar lá e não queriam morar lá, acabaram assim, contrariadas e acabaram perdendo. Quando eu digo que precisamos olhar melhor, é ter um olhar reto. Aí o olhar nosso, como dos administradores, está fazendo curva, tem hora que pode, hora não pode. Esse aterro aqui, teoricamente, ele vai causar impactos assim gigantescos para a população. E eu não vou atestar, falar que não vai. Eu não sou maluco, porque quando as águas vêm, ela não escolhe momento, não escolhe, ela não desvia. É, a mesma discussão que nós temos aqui é uma discussão para que as pessoas, e eu concordo com Vossa Excelência, que a pessoa precisa olhar diferente. Nós, só que até hoje, dia 28, hoje, 29, o gestor público não mudou o seu jeito de pensar. Nem todos, não falo isso. Em regra, ele não mudou o jeito de pensar. Em regra, ele continua jogando as pessoas aonde dá, de qualquer jeito, e não pode ser assim. Eu acho que o pobre, ele tem que ser tirado do risco de vulnerabilidade social e não jogado exatamente na vulnerabilidade social. Mas vamos torcer. O projeto 35/2025 continua em discussão. O projeto de lei 35/2025 está em votação. Como vota o vereador Silvio Santoro?
Esse é um projeto que eu gostaria de votar a favor, porque eu entendo a questão social, eu acho que é importante, acho que tem que ser perseguida essa questão, né, de zerar o déficit habitacional. Só que nessas condições, jogando as pessoas na beira do rio, num lugar que alaga, eu tenho que votar contra, porque eu não posso concordar com isso lá na frente. Né, o tempo é o senhor da razão. Então, lá na frente, quando nós tivermos um problema na Morada do Bosque ou mesmo lá no Novo Horizonte, agravado por esse aterro, aí talvez a gente se arrependa, mas aí vai ser tarde. Então, assim, pela minha consciência, pelo meu pensamento, que não podemos andar nessa direção, que a gente tem que mudar essa lógica de ficar construindo na beira do rio e jogando as pessoas na beira do rio e procurar lugares mais secos, mais longe do rio para a construção. Então, eu sou voto contra.
Como vota a vereadora Luciana Fernandes? Como vota o vereador Dani Delfim?
Eu quero novamente justificar que eu tenho toda a preocupação que os nobres colegas apresentaram em relação à rede, em relação à sustentabilidade, à questão de impacto ambiental e, principalmente, essa questão que pode ocasionar ônus para famílias e para o próprio município, né? Porque a gente sabe que quando ocorre alagamentos e enchentes, a assistência social que apresenta a maior demanda nisso tudo, né? E novamente, é dinheiro público, né? Então, eu quero deixar bem claro aqui que há essa preocupação, né, da minha parte, mas também entendo que algumas áreas ali desse trecho, elas podem ser utilizadas sem nenhum tipo de risco. Novamente, faço esse apelo aqui à bancada do prefeito, no nome do vereador aqui, Germano, que é o relator do projeto, tomem cuidado em relação a isso. Né, eu já falei isso com Vossa Excelência aqui nos bastidores e falo novamente. A nossa preocupação, a minha preocupação, não é em nenhum momento travar o Poder Executivo, não é criar nenhum tipo de dificuldade, mas é pensar junto. Né? Então, novamente, sou a favor do projeto, meu voto é favorável à construção de casas, porém, deixo aqui registrado que o município, a partir do momento que receber essa autorização, tenha a sensibilidade, tenha a capacidade técnica, o olhar ambiental, socioambiental em relação a isso. Porque aqui a gente está aprovando apenas a desafetação. A responsabilidade de criar, de compor essa infraestrutura e, se tudo der certo, for um sucesso, parabéns. Mas se der errado, certamente serão alvos de inúmeras críticas. Então, o meu papel aqui, enquanto legislador, é oferecer condições de trabalho ao Poder Executivo e não criar amarras ou entraves. Claro, se for necessário em algum dia um debate mais acolorado, alguma coisa mais intensa, assim o farei, né? Até porque tem a minha concepção, a minha visão, mas, novamente, sou a favor também de que crie moradias dignas e que, novamente, assim que começarem a instalação desse projeto, que tragam para a gente esse projeto urbanístico, tragam o projeto de compensação ambiental, tragam também essa questão que envolve aí a discussão em relação à atenção da CEMIG. Então, sou favorável, aprovado.
Como vota a vereadora Cláudia Fernandes?
Concordo com as palavras do Dani. Aprovado.
Como vota o vereador Germano?
Nobre colega, essa é uma preocupação do governo também, tanto que o governo fica preocupado em até arrumar o local em condições seguras para a família. Tanto que está tendo esse estudo, já foi feito o estudo mediante a CEMIG, o CODEMA, agora vão ver o que, que a Caixa faz, e o município está prevalecendo o quê? As famílias ter o local de morar. E vamos fazer, o município vai fazer esse cadastro, e se Deus quiser, em breve começa essas obras para essas casas que a família, as famílias tantos precisam. Aprovado.
Vereador Carlos Henrique Romanelli.
Aprovado.
Vereador Danilo Gil.
Aprovado.
Vereadora Alessandra do Hospital.
Então, eu não consigo, gente, trair quem votou em mim. Trair esses votos que eu tive. Porque é uma vergonha se eu votar favorável a esse projeto. Eu sei o que é viver em área de risco, porque eu vivi muitos anos. Eu sei o que é passar por isso. Agora, ter a capacidade e a coragem de fazer um loteamento aonde eles estão querendo fazer é uma vergonha. Eu voto contra. E o município, como foi arrotado aqui dentro hoje, tem situação, tem dinheiro para comprar, tem dinheiro, está falando, porque a gente sabe que tem, compra um terreno em área decente. A população precisa ter moradia decente, ter condições de morar bem, sem viver com medo. É muito triste viver com medo. E eu vou, olha, torço para que dê certo. Mas se der errado, vai ser muito triste, porque vai ser cada um que votou favorável aqui que vai ser cobrado. E vai ser muito triste isso dar errado por birra. Por birra, sabendo que o local é, não tem possibilidade nenhuma de ser construído e aterrado nesse momento. Depois falar que o erro... Ah, cometeram erros lá atrás. Ô, gente, vamos parar de cometer erro. Eu nunca fui vereadora. E eu nunca fui a favor de quando eles cometiam erros. Então, vamos parar de cometer erro. Eu sou contra esse projeto, você, quantas vezes for necessário.
O projeto, ele foi aprovado por 6 votos favoráveis e 2 contra. Eu peço para a secretária da mesa que faça a leitura do parecer do projeto de lei 36/2025, que dispõe sobre o parcelamento de débitos tributários, anistias de multas e juros na forma, prazo e condições que especifica e dá outras providências.
Projeto de lei 036/2025. Dispõe sobre o parcelamento de débitos tributários, anistia de multas e juros e dá outras providências. Relatório. O projeto em testilha tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a promover anistia de multas e remissão de juros dos créditos tributários e não tributários, constituído até 30/4/2025, estabelecendo desconto a ser concedido às formas de parcelamento e às medidas administrativas no caso de cumprimento ou não, conforme especificadamente estabelecido no projeto. O projeto veio acompanhado de justificativa, sendo que essa lei entra em vigor na data de sua publicação, restando revogada as disposições em contrário. Não foram apresentadas emendas do projeto de lei. Em suma, é o relatório. Parecer. O projeto foi proposto pelo chefe do Poder Executivo, competente para tanto, de modo que não há vício de iniciativa, sendo a matéria também pertinente ao mesmo, não vislumbrando qualquer vício, ou seja, não padece de vício de constitucionalidade material ou formal sobre o aspecto de competência e iniciativa do prefeito municipal. Da legislação aplicável ao tema, percebe-se que o município tem competência para instituir seus tributos e o dever de recolhimento é requisito de responsabilidade de gestão fiscal, conforme o inciso 3º do artigo 30 da Constituição Federal, o artigo 11 da Lei Complementar Federal, número 101 de 2000, a denominada Lei de Responsabilidade Fiscal. Igualmente, o artigo 6 do artigo 150 da Magna Carta prevê a necessidade de lei específica e exclusiva para a outorga de qualquer benefício fiscal. Tal imposição revela-se de suma importância para evitar a desorganização legislativa e o encobrimento da concessão de privilégios e determinados contribuintes ou grupos de contribuintes. Quanto ao projeto propriamente dito, sem adentrar profundamente ao mérito do mesmo, fica claro que a medida será uma importante ferramenta à disposição do gestor para enfrentamento das dificuldades de ordem financeira. Por fim, cumpre-se dizer que, em relação aos demais aspectos gramaticais e lógicos, não se vislumbra qualquer vício, sendo o texto claro onde se desprende seu objetivo, seu objeto. Dessa forma, conclui-se que a matéria está apta à apreciação pelo plenário, inexistindo óbices de natureza jurídica ou legislativa que impeçam sua regular tramitação e deliberação. Conclusão. Nessas condições, do ponto de vista dessa comissão, opina-se a aprovação do projeto de lei 036/2025, sala de sessões 25 de julho de 2025, Germano Justino Ferreira, relator, com vista aos demais membros da comissão, de acordo com o parecer supra, Cláudia Fernandes Nunes de Carvalho, presidente, Carlos Henrique Romanelli, vice-presidente.
O projeto de lei 36/2025 está em discussão. O projeto de lei 36/2025 está em votação. Como vota a vereadora Alessandra do Hospital?
Aprovado.
Vereador Danilo Guiú?
Aprovado.
Vereador Carlos Henrique Romanelli?
Aprovado.
Vereador Germaninho?
Aprovado.
Vereadora Cláudia Fernandes?
Aprovado.
Vereador Dan Delfim?
Aprovado.
Vereadora Luciana Fernandes? Aprovado. Vereador Silvio Santoro?
Aprovado.
O projeto de lei 36/2025 foi aprovado por 8 votos e será encaminhado ao Executivo Municipal. Peço à secretária da mesa que realize a leitura do parecer do projeto de lei número 37/2025, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial e da outras providências.
Projeto de lei número 37/2025, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial e da outras providências. O projeto de lei em tela trata-se da abertura de crédito adicional especial, medida que visa a realocação de recursos em áreas específicas do orçamento municipal. A presente proposição encontra-se dentro dos termos de permissivo legal, sendo a propositura da legislação de autoria do Poder Executivo Municipal. Este é o relatório. Parecer. O presente projeto, de iniciativa do Poder Executivo Municipal, trata da abertura de crédito adicional especial e da outras providências. A nova legislação não traz aumento de gastos, porém os mandamentos legais devem ser seguidos buscando assegurar que o presente projeto não reste evado de ilegalidade ou mesmo de inconstitucionalidade. Conforme se apura da análise do projeto de lei e conforme expressa sua justificativa, trata-se de abertura de crédito adicional especial para complementação de dotação a ser utilizada na área de turismo e cultura do município de Itamonte, Minas Gerais. Por fim, o projeto de lei está de acordo com a legislação pertinente, sendo devidamente respeitados os preceitos legais, portanto, na óbice que eu desaprove. Conclusão. Nessas condições, sob o ponto de vista legal, e desde que observadas as considerações acima explicitadas, O projeto de lei número 37/2025 encontra-se aprovado por essa etilidade. Sala de sessões, 25 de julho de 2025, Germano Justino Ferreira, relator, com vista aos demais membros da comissão, de acordo com parecer supla, Cláudia Fernandes Nunes de Carvalho, presidente, e Carlos Henrique Romanelli, vice-presidente.
O projeto de lei número 37/2025 está em discussão. O projeto de lei 37/2025 está em votação. Como vota o vereador Silvio Santoro?
Aprovado.
Vereadora Luciana Fernandes? Aprovado. Vereador Dani Delfim?
Aprovado.
Vereadora Cláudia Fernandes?
Aprovado.
Vereador Germaninho?
Aprovado.
Vereador Carlos Henrique Romanelli?
Aprovado.
Vereador Danilo Gil?
Aprovado.
Vereadora Alessandra do Hospital?
Aprovado.
O projeto 37/2025 foi aprovado por 8 votos e será encaminhado ao Executivo Municipal. Nada mais havendo a ser tratado em nome de Deus, declaro encerrada a 5ª reunião extraordinária da 20ª legislatura e agradeço a presença de todos e aqueles também que nos acompanharam pelas redes sociais.